passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença com gratidão em nossos corações pela feliz oportunidade de estarmos tendo acesso ao trono de Tua glória pela oração e neste momento tão importante do culto da Igreja Cristo em Casa. Nós queremos Te apresentar, ó Deus, esses pedidos de oração. São muitos pedidos de oração. Dos mais variados pedidos. As pessoas estão, ó Deus, passando por privações, por enfermidades, por conflitos, por crises conjugais. E nós entendemos, ó Deus, que a nossa oração por estas vidas pode tocar no teu coração para que a tua preciosa mão possa tocar na vida deste irmãozinho, desta irmãzinha. E que eles sejam alcançados pelo Teu favor. Pai, oramos por estas pessoas, porque o nosso coração sente, ó Deus, a dor do irmão. Nós entendemos que ele está sofrendo, entendemos que essa irmã está precisando desse irmãozinho, deste querido obreiro, deste pastor. Ó Deus, estenda Tuas mãos agora para curar, para libertar, para abrir portas, para dar solução a causas impossíveis, porque o Senhor faz isso, porque nós estamos intercedendo, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. E em nome de Jesus rogamos, abençoa todos esses pedidos e faz milagre acontecer, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
És meu equilíbrio, só a sua voz pode silenciar o meu mar. Tempestades não compartilhadas que ninguém consegue escutar. Falta força em mim e mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. És especialista em curar a alma dos que buscam o Senhor. Fiz visitou meu quarto onde me escondia do escuro, me tirou. Falta força em mim, mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança um mediador. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança o mediador. Especialista em curar a alma dos que buscam no Senhor. Visitou meu quarto onde eu me escondia do escuro, me tirou. Faltou força em mim, mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança um mediador. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança um mediador. Sol se for, cante, cante, cante. Meu melhor amigo, Espírito Santo. A solidão só Cristo suportou. E hoje, se não fosse tua presença, já seria noite antes do sol se for.
Anderson Freire, Equilíbrio, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, meu querido amigo, a paz do Senhor seja contigo nesta noite que nos fez o Senhor. Eu quero trazer a referência da nossa ministração de hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 12, versículo de 1 a 8. Abra sua Bíblia e nos acompanhe na ministração da Palavra de Deus.
E nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Sim, Fábio, estamos aqui para parabenizar os nossos queridos aniversariantes desse dia 19 de maio, inclusive você, hein, que completa mais um ano de vida. Fábio Silva e todos os ouvintes que completam mais uma primavera hoje, parabéns. Nós queremos desejar toda sorte de bênçãos, paz, harmonia, vida longa, que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo a cada um. Fábio Silva, parabéns! Elisete da Cruz Silva, parabéns! Karina da Silva Melo, Ana Paula de Jesus Bernardes, Cleia Laureando da Silva, Ellen Rose de Jesus, Lúcia de Fátima Brandão, Everaldo Nunes Góes, Sara Laís Nascimento Silva, Patrícia Rodrigues Pereira e Maria José Braga da Silva. A próxima canção é pra você.
Pai, somente o teu amor me ampara, somente o teu olhar me enxerga, só tu conheces o meu coração. Oh meu Pai, somente a tua voz me acalma, somente o teu braço me guarda, em ti eu posso encontrar perdão. Em meu coração existe uma canção sobre o teu amor por mim. Todo dia posso ouvir e ainda és fiel, mesmo quando eu te prometo, mas esqueço. Abba, Pai, que me atrai, sim, eu me
sem eu merecer.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora aqui na Melodia FM. Nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Sim, Fábio, vamos orar pelos nossos ouvintes. Esse momento da oração não é um momento qualquer, é um momento muito importante e especial porque nós paramos para falar com Deus. Nós falamos com o soberano, com o dono do universo. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz que três vezes ao dia, Daniel se colocava de joelhos e orava, dando graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, estamos aqui todos os dias orando pelos nossos ouvintes e hoje também não será diferente. Queremos entregar a vida da irmã Angélica Pinto Moraes, de Inhoaíba, nas mãos do Senhor, Vladimir Costa, de Niterói, Norberto Nóbrega, de Maricá, Luciano Martins Pedroso, de Arraial do Cabo, Valesca Muniz, do Catumbi, Rosalva Figueiredo, de Bangu, Dalva Malheiros de Belfor Roxo e Gilson Alcântara de Campo Grande. Hoje quem estará fazendo oração é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua presença com gratidão em nossos corações pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Diante de nós, Senhor, temos aqui muitos pedidos de oração, mas muita gente necessitada. Meu Deus, quantas pessoas carentes da tua misericórdia, de um milagre, de uma porta aberta, carentes de saúde, Senhor. Ó Deus, e esses pedidos que nos chegam são de pessoas que estão em aflição. E nós estamos aqui como intercessores, rogando ao Senhor que opere um milagre agora. Ó Deus, toca na vida dessa irmã, toca na vida deste irmão, deste moço, dessa moça. Abre a porta, Senhor Deus, que tanto ele precisa, que tanto ela precisa. Dá saúde a este teu filho. Ó Deus, abençoa a vida desta família. Resgata aquele que foi embora. Traz de volta aquele que se perdeu. Mas faz um milagre. Permita que nesta noite, Senhor, estes pedidos que aqui chegam, diante, ó Pai, da equipe da Igreja Cristo em Casa, que agora estão sendo entregues ao Senhor pela oração da fé, que venham testemunhos de milagres, de resultados, de que foi feito um pedido, mas o Senhor atendeu e o Senhor terá a glória de todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa. É em saber que as nossas orações, elas não ficam no vazio, mas elas chegam diante do Senhor como um incenso suave. Portanto, abençoa estes pedidos, faz milagres, maravilhas, e oramos com fé, com crença que o Senhor pode fazer isso e que o Senhor fará para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.
Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com um dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Me perdoou, ele me perdoou.
Chegou a hora da gente agradecer essa grande audiência aqui do nosso Cristo em Casa. Agradecer a você pela participação de todas as noites aqui. A Nájila Ferreira Alexandrino está aqui com a gente. A Caterine Lala. Também o João Evangelista Marques. Lenice Felício. A Diaconisa Claudete. Ronilce de Fátima Oliveira. Lili Godin. Meu povo querido aí da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, nosso querido pastor Adilson Henrique, muito obrigado. Também a Celina Barbosa. Ô Celina, um abraço para você aí, Tanguá, essa turma boa. O Miguel Luiz está ligado, a Marília Fonseca, Rosimeire Ferreira, a Marta Caetano, alô Terezinha Matias, aquele abraço. Gabriel Vale também ligado, Marcos Vitoriano ligado com a gente na Pavuna, obrigado meu irmão aí pelo seu carinho, pela sua participação, e agradecer a você que está participando com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos para referenciar a nossa ministração de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 12, versículo de 1 a 8, que diz o seguinte: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meu querido irmão, eu queria dar um título a essa ministração. Ao ler esses versículos, a minha mente se volta para o culto, e eu encontro aqui uma mulher que fez um culto para Deus. Esse é o título da nossa reflexão: A Mulher que Fez um Culto para Deus. Porque, por vezes, nós fazemos um culto achando que estamos fazendo um culto para Deus, mas não nos damos conta de que o que Deus quer de nós, ele tem origem no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, é oferecer a Ele algo que é essência de nós. Por isso, aquela mulher estava na memória do Senhor. E é importante que, para que ela pudesse extrair aquele unguento, aquela fragrância, ela precisava quebrar o vaso, que não era barato, que havia um preço. Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender aqui é que nós precisamos quebrar nossos tesouros mais preciosos, pois se nós não fizermos isso, nós não poderemos exalar a fragrância que está em nós. Então, aquela mulher, ela estava na memória do Senhor tanto que o texto de João faz menção a esta simples senhora, a esta simples mulher. Porque isto está na memória do Senhor. primeira coisa que nós precisamos entender em prestar um culto para Deus é que o nosso culto esteja na memória do Senhor. Ou seja, você precisa estar na memória de Deus. Assim como Deus testemunho de Jó, de Davi, de João Batista, ele deu testemunho de uma ex-prostituta. Mas por quê? Exatamente porque ela quebrou o gargalo do que lhe era precioso. Às vezes, nós precisamos chegar a esse ponto de quebrar os nossos gargalos. Precisamos quebrar o gargalo dos nossos vasos. Às vezes nós temos uma essência, algo bom dentro de nós, mas nós preservamos para nós mesmos, não apresentamos ao Senhor. Você pode ter sido uma pessoa de vida irregular que se converteu, mas você não pode continuar assim, então você precisa quebrar o vaso. Porque nós, quando quebramos o vaso, há algo de nós, há algo em nós que é precioso. Não importa que você vai danificar o vaso, quebre-os aos pés do Senhor, assim você estará agradando o Senhor. A Bíblia diz que ele guarda o odre de memórias para recolher cada lágrima no Salmo de número 56, versículo 8. Onde está o seu vaso de alabastro? A pergunta que vai ficar no seu coração nesta noite é: onde está o seu vaso de alabastro? Quebre-os aos pés do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu o amo mais do que qualquer coisa. Eu abandonaria tudo, Senhor, se for necessário para te seguir, pois eu só quero o Senhor. Aquela mulher pega um vaso precioso de alabastro e ela vai direto aos pés de Jesus e derrama. E alguém ainda protesta contra esse gesto. Claro que quando nós estamos dispostos a fazer o nosso melhor para o Senhor, dar o nosso melhor para Deus, sempre surge alguém para fazer determinada crítica. Ah, você está exagerando, não é bem assim, vai devagar, não faça assim também. E começa a querer nos moldar dentro de uma estrutura social que já existe. Aquela mulher contraria tudo. Ela não quis saber, ela estava ali pensando em Jesus. Ela queria agradar a Jesus, ela não queria que o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas, ela queria oferecer a Deus o melhor que ela tinha. E ainda, a gente pode aprender aqui, não apenas que aquela mulher estava na memória do Senhor, mas aquela mulher pagou o preço da verdadeira adoração. E isso que para Deus importa. Deus não quer os nossos cânticos formulados com teses, com teologia, com conhecimento, com estrutura musical. Deus quer adoração. Adoração perpassa tudo isso. Adoração tem que sair da alma, tem que sair das entranhas. Adoração não pode sair só da nossa boca. Aquela mulher tirou o que ela tinha de mais precioso. Ela quebrou o vaso de alabastro, isso é, ela se humilhou. Ela derramou o líquido precioso aos pés do Senhor. E outra coisa, ajoelhou-se diante dele em total quebrantamento. Seu quebrantamento, meu querido irmão, minha querida irmã, possui uma flagrância. Sim, isto é o aroma diante de Deus. A gente tem que dar a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, tudo que a gente tem de melhor. Ela rompeu também as barreiras sociais. Ela soltou os cabelos para enxugar-lhe os pés, contrariando as regras sociais. Tem hora que nós temos que quebrar muitas regras sociais impostas por uma sociedade carcomida pelo pecado, uma sociedade mergulhada no caos social. E nós fazemos o que é de melhor para o Senhor. A Bíblia diz que o cabelo da mulher é a sua glória. Então ela usou a sua glória para enxugar os pés do Senhor. Ela colocou aos pés do Senhor aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que era considerado a sua glória. As mulheres da época sempre usavam cabelos presos para cima. Quando saíam de casa, eram enrolados em um turbante e envoltos em véu. Mas aquela mulher soltou os seus cabelos e derramou um unguento, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Por certo, ela teve que desfazer seu turbante. Isto é, ela afrontou aquilo que era considerado de boa reputação. Ela não quis saber o que é que a sociedade pensava, imaginava, cria, acreditava. Ela tão somente quis fazer o seu melhor. Enxugou os pés de Jesus. Ademais, as sandálias protegiam os pés durante uma viagem, mas não eram utilizadas em casa de ninguém. Certamente as marcas da viagem, bem como o cheiro da caminhada em lugares talvez não tão confortáveis, assim permaneciam nos seus pés descalços. Por esta razão, o trabalho que se fazia de lavar os pés de alguém era reservado aos servos, às pessoas mais insignificantes da casa. Eles iam lavar os pés das pessoas, dos viajantes, porque as pessoas vinham com os pés possivelmente sujos. Qualquer que lavasse os pés de alguém era considerado um escravo, dos mais desprezíveis. E socialmente eles eram tratados até com indiferença, era desprezado mesmo. Então imagine a humildade de adoração daquela mulher. Ela submeteu-se a ser uma serva, uma pessoa socialmente tratada com indiferença, desprezível. Ou seja, ela desmanchou a sua glória, a sua justiça, os seus conceitos, os preceitos, as regras, as normas sociais que não interfeririam numa pessoa que tinha o projeto no seu coração de dar o seu melhor para Deus. Nossa glória e nossa justiça, a rigor, meu querido irmão, não passa de trapo de imundícia, mas serve para enxugar os pés do Senhor. Aquela mulher derrama-se diante dos pés do Senhor, ela se humilha. Naquele tempo, se você quisesse desonrar e humilhar uma pessoa que chegasse à sua casa, bastava fazer com que o servo não se preocupasse em lavar os pés dela. Ninguém se preocupou em lavar os pés de Jesus. Isso é como se fosse desonrar o próprio Jesus, especialmente na casa de um fariseu que tanto valorizava a limpeza exterior. E é isto que Jesus vai dizer em Lucas 7,44. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Jesus protesta, Jesus reclama, Jesus traz a consciência daquelas pessoas: vocês não me deram nem água para lavar os pés. Isso era desonroso. Simão queria que Jesus estivesse na sua casa, mas não queria honrá-lo. Há muita gente que está na casa de Deus, mas não quer honrar o Senhor. Há muita gente que diz: ah, eu sou crente, mas não honra o Senhor. Quantas vezes queremos que Jesus esteja em nossos cultos, mas não o louvamos como deveríamos? Cantamos muito bem, aplicamos bem as notas musicais, fazemos os compassos, temos os instrumentos, os melhores instrumentos, mas Jesus quer muito mais do que tudo isso. O que Ele quer é a essência da nossa alma, do nosso coração. O culto não é para a pessoa, o culto não é para agradar os ouvintes, o culto não é para o pecador. A igreja de hoje está fazendo muito culto para agradar as pessoas, está fazendo culto para ser notada, está fazendo culto para as pessoas verem que tem um maravilhoso louvor, tem um culto, uma pregação maravilhosa, todo mundo vibra, todo mundo se alegra. Mas por vezes, diante de todo esse aparato, toda essa estrutura, está faltando a essência, está faltando a adoração. Jesus muitas das vezes está do lado de fora de muito dos nossos cultos, batendo na porta e dizendo: ei, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Abram a porta, deixem eu entrar. Há muitos lugares que Jesus é impedido pelos diáconos, pelos porteiros. Não, o senhor não pode entrar aqui. Aqui é um lugar especial. Aqui nós temos uma regra. Aqui nós temos um modus operandi. Aqui nós temos critérios. O pastor daqui é muito exigente. Nós queremos pessoas bem arrumadas. Nós queremos tudo muito bonitinho. E nem sempre toda essa estrutura está fazendo o Senhor Jesus ser glorificado. Muitos de nós estamos fazendo com que as nossas casas, as nossas igrejas, os nossos cultos sejam casa de fariseu. Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Eu vejo uma reclamação de Jesus. Eu vejo Jesus dizendo assim: eu quero só entrar aí, porque eu sou a pessoa que preciso ser adorado. Nossos cultos hoje estão sendo mais realizados para os homens do que para Deus. temos pedido a presença de Deus no culto, mas não o honramos suficientemente como deveríamos. Queremos curas, bênçãos, portas abertas, dons, milagres, dinheiro na conta, saúde, carro novo, investimentos, mas não queremos honrá-lo como ele merece. Pergunte a você mesmo, nossos cultos de hoje são feitos para entreter ou honrar a Deus? Nós estamos querendo mais entreter as pessoas. Ficamos mais alegres com os visitantes do que com o próprio Jesus, que está querendo entrar e é impedido em muitos lugares. O que seria mais importante ouvir alguém dizer? Gostei do culto. Gostei da mensagem. Ou ouvir a voz de Deus dizendo: me agradei dos vossos louvores. Amei que vocês me glorificaram. Adorei que vocês me deram o melhor. Se a sua afirmativa for não, eu não poderei estar. Isso significa que você não está honrando a Deus. Você quer que Deus compreenda você, mas você não quer compreender o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus é receber a nossa adoração. Quando você deve quebrar o gargalo de seu vaso, mesmo que isto lhe cause um aparente prejuízo, pois com certeza haverá um resultado em adorar a Deus e em dar a Ele o nosso melhor. Mas às vezes nós estamos tão certos de que o nosso modelo é o modelo ideal e estamos deixando de dar o nosso melhor para Deus. Deus não quer o nosso resto. Deus não quer o nosso pedaço, Ele nos quer por inteiro. Talvez Maria não percebeu que ao deixar suas lágrimas caírem aos pés de Jesus, estava deixando ali um rastro de limpeza, mas não nos seus pés, mas na alma. Ela estava derramando as suas lágrimas e havia tantas lágrimas caindo aos pés de Jesus que literalmente ela lavou os pés de Jesus, tirando o cheiro da terra. A gente precisa entender que o cheiro da terra, uma terra carcomida pelo pecado, mergulhada num caos social, uma terra onde a violência impera, onde as pessoas não amam mais as outras, onde as pessoas preferem amar um boneco do que amar a Jesus. Literalmente, ela lavou os seus pés, tirando-lhe o cheiro da terra e limpando da poeira da estrada. Os pés de Jesus estavam agora limpos. Ela não se deu conta de que Jesus não estava sendo honrado na casa de Simão, mas em seu gesto, um gesto de um serviçal, ela estava adorando a Ele. Jesus não fez referência à receptividade daquele homem. Jesus não destacou o número de pessoas que estavam. Jesus não queria saber se ele tinha um excelente jantar, o cardápio e o menu fosse algo especial. Jesus só destaca o ato da mulher lavar-lhe os pés. Mas havia um problema. Não havia toalha. Meu Deus, até isso está faltando. E agora? Como enxugar os pés do Senhor? E ela então olha, os serviçais nem se moveram para correr, pegar uma toalha. Nós estamos tão impávidos diante do sistema que se implantou em nossas igrejas, a ponto da gente não reconhecer, de não perceber que em muitas das nossas igrejas, em muitas das nossas congregações, está faltando a toalha. E a gente não pode sequer enxugar os pés do Senhor. Então ela teve uma profunda revelação. Interessante, ela não tinha autoridade naquela casa para pedir uma toalha. E como o dono da casa não providenciasse, ela então
teve um insight, um brainstorming, uma revelação. Ela usou seus cabelos, sua glória. Cabelo era a glória da mulher, para enxugar-lhes os pés. E eu destaco, e eu faço uma exclamação: meu Deus, que ato sublime! Ela não só superou toda rejeição, o desrespeito, o desprezo demonstrado naquela casa, mas ela se superou. Ela foi além. Está na hora da gente ir um pouco além das nossas regras, das nossas toalhas. Ela tomou para si todas as evidências da pública rejeição ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Isso causou uma ação no coração de Deus. Os céus festejaram isso. O evangelista Lucas escreveu: e voltando-se para a mulher, olha só, ele volta-se para a mulher e diz a Simão, volta para a mulher e diz a Simão: vês tu esta mulher? Talvez Simão não tenha nem percebido aquela mulher. O foco dele estava em Jesus, mas não sabia agir. O foco dele estava em Jesus, mas estava fazendo tudo errado. O foco de Jesus estava em Jesus, mas ele não apresentava para Jesus que Jesus precisava da sua atenção, da sua reconsideração, da sua glória. Ele tinha que oferecer o seu melhor para Jesus. Aí Jesus vai dizer: entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta mulher, que você talvez nem tenha notado, ela regou-me os pés com lágrimas. Isso demanda, isso nos remete a ver que uma mulher estava fazendo com sentimento. Mas não é um sentimento de tristeza, um sentimento de revolta, um sentimento de angústia. Não, um sentimento de amor, de dar o que ela tinha. Às vezes nós não estamos dando o que temos para Deus porque o nosso coração está tão empedernido com o sistema do mundo. E ela então regou-lhe os pés e enxugou com seus cabelos. Versículo 44. A rigor, Simão deixou de fazer três coisas mencionadas por Jesus. Quiçá estas coisas estejam ainda sendo observadas nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Não me deste água para lavar os pés. Isto é, você não se curvou diante de mim. Você não se prostrou diante de mim, porque para dar água para lavar os pés, ele tinha que fazer esse gesto. Não me deste ósculo. Isto é, não buscou a minha face pela intimidade. Não me ungiste a cabeça com óleo. Isto é, você não me honrou, nem tampouco demonstrou respeito à minha autoridade de Messias. Essas três coisas que Simão deixou de fazer estão hoje existindo em muitas vidas. Não me deste água para lavar os pés, não me deste ósculo, não me ungiste a cabeça com óleo. Podemos estar então, meus queridos irmãos, tão ocupados conosco mesmo, que podemos estar fracassando na nossa adoração, no nosso modelo de adoração. Se todos que ali estivessem presentes, haveria possivelmente mais de 12 pessoas naquela casa, mas ninguém alcançou o nível de intimidade que aquela mulher. Você tem que se despojar de sua glória para ministrar ao Senhor. Ele mesmo disse: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, ou seja, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4,23. Se isto ocorre em nossos dias, muitos pastores, ministros, presbíteros e diáconos ficariam nervosos ao ver aquela forma de adoração, de liturgia de culto, e gritariam: alguém pare esta mulher, isto não pode, aqui não existe isso, não aceitamos isto aqui, pare já. Mas Jesus disse: não ousem parar esta mulher. Nas nossas igrejas está faltando Marias com vaso de alabastro, porque ela nos constrange, coloca a brasa sobre as nossas consciências, dizendo-nos com esse seu ato desmantele sua glória, quebre seu orgulho e seu ego na frente de todo mundo. Deus está dizendo, se vocês estiverem dispostos a se despirem de suas glórias, eu os trarei para mim e lhes darei a minha glória. Esqueçam a sua glória, coloquem sua falta de ação de lado, não me importa quem você seja, o que sinta, o quanto importante você é. Deus o quer perto dele, mas você precisa tornar-se pó, pegar a sua glória e submeter-se a ele. O sepultamento da glória do homem é o nascimento da glória de Deus. A glória de Deus não vai nascer em nossas vidas, em nossas casas, em nossas igrejas, enquanto nós não sepultarmos a nossa. Maria estava tão apaixonada pela adoração ao seu Senhor que deve ter dito isto. Eu não sei, mas eu não estou nem aí para o que as pessoas estão vendo eu fazer. Ou vão pensar de mim, eu também não estou nem aí. Eu quero é demonstrar-lhe a minha adoração, eu quero é amar o meu Jesus, eu quero é me dar para o meu Jesus, eu quero oferecer tudo que eu tenho para ele. Então deixe que o amor em você quebre aquela casca que encobre aquilo que realmente você é. Além disso, você é aquilo que pensa ser. Então deixe que o amor que existe em você quebre essa casca, quebre o seu vaso de alabastro, onde está guardado o que você tem de mais precioso, e mostre publicamente sua paixão pelo Senhor. Deus não precisa de seu culto religioso. Ele quer a sua adoração. E a adoração que ele aceita é aquela que decorre de sua humilhação quando você se derrama a seus pés. Guarde este segredo, esta lição, esta mensagem, porque se você quer adorar a Deus, você precisa quebrar o seu vaso de alabastro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça compreender que a sua glória precisa ser exaltada. Jesus precisa ser glorificado, mas a nossa glória precisa ser quebrada. Em nome de Jesus. Amém.
Dizer que eu te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, yeah. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade, se Deus no calor deste lugar. E fazes cair.
preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és bom.
Adore.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Machucou, talvez. É assim, a gente nem prefere. Oh, a tristeza vem e sobe, a gente desce e o coração aquecer. Oh, porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber.
A gente